FM há 29 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 11 de julho, às 8 horas da manhã é: os debates sobre o aborto na mídia brasileira. As discussões e controvérsias que envolvem a situação moral, ética e legal da prática. As decisões do STF sobre o tema. Debate geral deste sábado, falando sobre o aborto na mídia brasileira. Com o pastor Sandro e a pastora Edenancy da Igreja à Luz da Verdade. E o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, agora são 8:10 na maior cidade do Araripe, 8:10. Estamos chegando para mais um programa Debate Geral, nesse sábado, dia 11 de julho de 2020. Hoje nós vamos falar sobre aborto, é o Debate Geral de número 105, 105º programa Debate Geral. Vamos falar aí sobre as discussões e controvérsias que envolvem o aborto, né? O posicionamento aí dos evangélicos. O que é que diz a Bíblia sobre o aborto? As decisões do Supremo Tribunal, recentes decisões, inclusive. Tudo isso a gente vai abordar aqui no programa de hoje, Debate Geral, com os nossos convidados. Já estão aqui nos estúdios, pastor Sandro e a pastora Denancy, da Igreja Luz da Verdade. E eu quero a sua participação, pode enviar a partir de agora para o WhatsApp da Araria FM, que é o 91910116. É a sua opinião sobre o aborto, o que é que você pensa sobre essa prática, tá certo? Manda aí a sua crítica construtiva, o seu elogio, a sua opinião, a sua sugestão aqui para o nosso programa. Você também pode entrar em contato conosco, nos seguindo no Instagram, no endereço arroba blog do Roberto, no Twitter, arroba Roberto Arari, no Facebook, na página do blog do Roberto e no YouTube. Você se inscreve no nosso canal para assistir aí os nossos vídeos. Dá lá o seu like ou o seu dislike. Se você gostou, empurra o dedo para riba. Se não gostou, empurra o dedo para baixo. E se você tem alguma sugestão de pauta aqui para o nosso programa, temas aí que poderão ser abordados aqui no futuro, no nosso Debate Geral, pode nos enviar pelo e-mail blog do Roberto Araripina, @gmail.com, ou pelo WhatsApp do blog, que é 88128397. Bom, dito isso, vamos cumprimentar os nossos convidados, já estão aqui, da esquerda para a direita, nós temos a pastora Denancy e o pastor Sandro, né? Ambos aí, esse casal aí da Igreja A Luz da Verdade, que todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, os ouvintes da Araria FM têm a oportunidade de ouvi-los no programa que antecede o Araripina Urgente. Pastora Denancy, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, desde já, né, agradecendo que todas as vezes que a senhora vem aqui, né, a gente fica muito feliz e enriquecido com as suas informações. Muito obrigado e bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes do Debate Geral. Para mim é uma honra estar aqui. Eu que agradeço você pelo convite, né, para discutir, debater um assunto tão pertinente como esse. Muito obrigado e bom dia a todos.
Pastor Sandro, mais uma vez, bom dia. Obrigado por estar aqui também mais uma vez.
Olá, Roberto Gonçalves. Bom dia. Bom dia, amigos do Debate Geral, da Araria FM. Bom dia, meu irmão católico, evangélico. Deus abençoe o seu dia de sábado, final de semana. Estamos aqui para contribuir de alguma maneira a respeito desse tema importantíssimo e vamos trazer à luz da Bíblia o nosso ponto de vista em relação ao tema.
É, o programa que os pastores apresentam aqui, Manhã com Cristo, né, que eu já pego já com aquela audiência lá em cima, o Araripino, gente, eu agradeço a vocês por isso também todas as vezes. Bom, pastora Denancy, vamos saber o que é que a Bíblia fala sobre essa questão do aborto, que eu, inclusive, né, já escutei vocês fazendo comentários, falando sobre o assunto no programa de vocês.
Sim, Roberto. A Bíblia, ela é bem clara quanto a essa questão. O aborto é considerado um assassinato e a Bíblia diz, né, os seus mandamentos, o Senhor Deus nos diz, não matarás. Então isso fica bem claro para a gente, não existe nada, nenhuma outra hipótese de achar uma brecha nas leis de Deus. Como o homem acha brecha nas suas leis, né? Na lei de Deus não existe essa questão de brecha. Deus é bem contundente em falar, não matarás. A palavra de Deus também lá em Jeremias 1, ele diz a Jeremias que antes mesmo que ele fosse formado no ventre da mãe, Deus já o conhecia. Ou seja, era dos planos de Deus que o ser humano nascesse. Então, antes mesmo da gente estar no ventre da nossa mãe, a gente já está no coração de Deus. Então, realmente, é um crime, é um assassinato, o aborto.
É um crime, é um assassinato e que vem ocorrendo cada vez mais, né? Isso é muito recorrente, né, Pastor Sandro? E preocupante também.
É sim, Roberto Gonçalves. Infelizmente, é uma sociedade que está decadente na questão moral, espiritual. E, aproveitando o gancho da pastora Denancy, os Salmos de número 139, no seu versículo 13, a Bíblia, ela diz assim, olha, tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe, tu me viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe. Ou seja, ainda quando era um embrião, Deus, ele já conhecia, já é uma vida, por isso é que condenamos essa prática, a prática do aborto, biblicamente falando, isso é um assassinato.
É realizado legalmente desde 1940 o direito à interrupção voluntária da gravidez, né? Isso é negado e criminalizado aqui no Brasil, segundo os artigos 124, 125 e 126 do Código Penal Brasileiro de dezembro de 1940, sob o título de dos crimes contra a vida. Todavia, a legislação brasileira, ao contrário da legislação de países latino-americanos como o Chile e a Nicarágua, permite que o aborto seja realizada em duas situações específicas, segundo o inciso 1 e 2 do artigo 128 do Código Penal, no caso de risco de morte da gestante em caso de gravidez resultante de estupro, respectivamente, né? Então, aí é onde é que gera polêmica, né, pastor e pastora Denancy? Quando e pode ser realizado o aborto nesses casos? Qual é a opinião da senhora?
Eu quero só ressaltar, você falando sobre a lei, as leis, né? Eu quero ressaltar que o nosso artigo 5º da Constituição, também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz que é inviolável o direito à vida, né? Você não, de jeito nenhum, você pode atentar contra a vida. E também tem o Pacto de San José de 69, da qual o Brasil faz parte, que também é muito importante, que também dá o direito à vida a todas as criaturas, né? A todas as pessoas, sem distinção. E aí vem então essa lei que tende a dar direito, então, à mulher tirar a vida da criança em alguns aspectos aí, né, conforme você declarou. Mas, da mesma forma, a igreja continua sendo contra, Roberto, a qualquer forma de aborto. Somos totalmente contra, a partir do momento que fica comprovado que a vida, ela acontece desde a concepção. Isso é comprovado. Muitos debatem e vêm com ideias contrárias a essa, mas já foi comprovado por alguns biólogos. Inclusive, tem um médico, Roberto, que eu não vou falar o nome dele aqui, que é bem complicado, é um francês. Ele que descobriu o cromossomo 21, ele descobriu, então, a síndrome de Down, e ele, na sua investigação, ele descobriu que nos primeiros dias de vida, o coraçãozinho da criança já bate. Inclusive, essa semana eu vi um vídeo lindo sobre isso, e se ouvia aquele coraçãozinho daquele feto, tão pequenininho, centímetros, ele tinha menos de um centímetro, Roberto, e o coraçãozinho dele já batia. Então, em hipótese nenhuma, nós somos a gente apoia o aborto, de hipótese nenhuma, e é uma vida, e ela não deve ser tirada, ela tem que ter o direito de nascer, e tem que ter o direito de decidir sobre o seu destino, né? Deus nos deu a liberdade de escolha, de decidir sobre o seu destino, e a criança também tem essa liberdade. Então, não somos favoráveis a isso. Já vi casos de, eu conheço, acompanhei casos de pessoas onde a mãe foi infelizmente violentada sexualmente, sofreu um estupro, mas ela, por ser cristã, decidiu seguir em frente com a gravidez. Hoje o filho dela já é um homem eles vivem muito bem, viveram muito bem. Ela teve todo o apoio da igreja, todo o amparo necessário, psicológico e todo o amparo necessário. Ela criou o filho, ele já é um homem, hoje ele tem filhos. É, então, ela não tinha o direito de decidir sobre a vida daquela criança, porque quem dá a vida é Deus e só quem pode tirar é Deus.
Quando a pastora Denance fala igreja, pastor Sandro, todas as igrejas, seja ela evangélica, a igreja católica, todas elas são contra o aborto?
Sim, Roberto. Quando fala igreja, né, a igreja aí está falando dos católicos, dos evangélicos, independente das divergências teológicas, servimos a um Cristo e, segundo a sua palavra, nos posicionamos contra, e a maior parte da população brasileira declara-se contra a prática abortista. E ainda falando, pegando um gancho aqui na sua fala, existem quatro tipos de abortos. O natural, que não é crime, né? Foi uma interrupção da gravidez espontânea. O segundo, que é o aborto criminoso, que é proibido por lei. O aborto legal, quando é necessário para salvar a vida da gestante e impedir riscos na saúde da própria mãe e daquele feto. E o quarto é o aborto criminoso, né? É quando a mulher ela força a interrupção do desenvolvimento do feto ou do embrião. Então, o grande argumento dos abortistas assassinos é que cada pessoa responde por sua consciência. Aí elas questionam, Roberto, que direito a igreja tem de intervir na consciência de uma pessoa? Dizem que a igreja só tem que salvar vidas e para ela não se meter nesse assunto, que é um assunto do Estado. E quem disse que a igreja quer salvar só almas? A igreja, ela quer salvar o homem em Cristo, o homem todo e todo homem. Esse é o posicionamento da igreja.
Eu quero só ressaltar o que o pastor está dizendo, Roberto. Dizer que a igreja, quando a gente fala igreja cristã de um modo geral, católicos e evangélicos, ela desde sempre teve esse posicionamento. Existe um livro chamado Didaquê, que é um livro escrito pelos primeiros cristãos, os apóstolos e, consequentemente, os primeiros líderes da igreja. Então, esse livro Didaquê, ali já é totalmente contra o aborto. Ele é muito claro em falar que é totalmente contra o assassinato da criança no ventre.
Bom, o nosso microfone aqui, ele está apresentando alguns problemas aqui. Isso aqui já tem já algum tempo, né, que está acontecendo. Mas nós vamos continuar com o nosso programa. Dá para ouvir tranquilamente. São 8 horas e 23 minutos agora em Pernambuco, 8h23. E essa questão da discussão, pastor Sandro e pastora Denancy, essa complexidade, né, desse tema, que faz aí repensar as fronteiras entre a escolha política formal feita por representantes eleitos, em que a última instância vira aí o ser, expressão da vontade popular, e a gente viu aí recentemente, né, o STF também entrando nesse assunto, e fica essa questão, né? O Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, todo mundo sabe, é formado por 11 ministros e todos eles, né, foram indicados por presidentes que representam a esquerda brasileira e, naturalmente, esses representantes da esquerda são, a maioria, a favor do aborto. Então, tem essa possibilidade também do Supremo Tribunal Federal sendo provocado mudar aí as regras que existem hoje atualmente no Código Penal Brasileiro, né?
Com tristeza que a gente acompanha essas decisões, né? Porque, como eu falei, a maioria, a grande maioria esmagadora dos brasileiros se posicionam contra esse tipo de atitudes, enfim. E já foi feito, na verdade, proposto um plebiscito, pastora, para consultar a população forma de decidir se deve fazer na legislação sobre o aborto. Então, o povo já se colocou contra isso aí.
Né? Maioria,
né? A maioria não quer saber disso como uma lei no nosso país.
Verdade. Lembrando que o STF, ele não legisla, né?
Exatamente.
E o que, infelizmente, a gente tem presenciado no nosso país é o STF tomando a frente do legislativo. E isso é uma vergonha, porque é uma invasão de território E a gente tem que tomar até cuidado, né, Roberto, para não falar que senão a gente pode ir preso, né? Porque agora não pode falar do STF. A gente não está falando da instituição, né, da STF. Ela é importantíssima para o nosso país, para sermos um país democrático. Estamos falando da atitude de alguns ministros. Como, por exemplo, o ministro Barroso, ele é declaradamente abortista.
É.
Ele foi colocado lá em 2013 pela presidente Dilma, que havia prometido na sua campanha que não iria mexer com essa questão do aborto. Só que ela mesmo, Roberto, em 2013, ela lançou uma lei que ficou conhecida como a Lei Cavalo de Troia. Por que esse nome? Porque ela disse que era um presente para a mulher no Dia das Mulheres, mas a bancada evangélica, a bancada pró-vida, descobriu que, na verdade, não era um presente, era um presente grego.
É por isso o nome Cavalo de Troia.
Por isso o nome Cavalo de Troia. Porque a lei, ela garante o atendimento da mulher após a agressão sexual, mas ela não cita o aborto, mas ela deixa aí uma abertura, porque ela garante todo tipo de tratamento para a mulher que seja necessário após ela sofrer uma agressão sexual. Só que também dá o direito da mulher ela não precisar passar por exames legais para comprovar que ela foi violentada. Então, se uma mulher chega numa delegacia... Abriu uma brecha. Ela chega no hospital, numa UPA, e ela diz que sofreu um abuso, é obrigada a acreditar nela. Olha só que coisa terrível. Então, abriu uma brecha aí na lei e a bancada pró-vida, a bancada evangélica, a bancada cristã tem lutado para fazer com que essa lei caia, mas infelizmente agora essa semana já teve outra notícia da PL 1440/2020, que é mais uma vez a bancada de assassinos, né? Eu vou colocar esse nome assim, querendo, a bancada de esquerda, querendo que além da que essa lei Cavalo de Troia, ela vigore, mas que também consiga investimento de fora para que a mulher tenha esse atendimento. Olha só, aí abre um ponto de interrogação para você, Roberto, e para o querido ouvinte agora que está me escutando. Estão querendo o pessoal de fora investir no aborto. Para pensar, por que não investem na mulher que está querendo dar a luz? Já que ela fica nos corredores dos hospitais, ela é mandada de volta para casa, muitas vezes tem o seu filho em carros, dentro de ônibus, na própria casa, como eu vi ontem um acontecido, e é maltratada, a gente sabe.
E não vem dinheiro para isso, né?
É, para isso não vem dinheiro. Por que vem dinheiro para investir no aborto?
São coisas que não dá para entender, né, pastor?
Porque com certeza tem um retorno, né,
sim,
pastor?
Sim.
É um investimento, é a indústria do aborto, é o abortoduto, como alguns têm chamado, é uma máfia que financia isso. E lá nos Estados Unidos a gente descobriu, né, depois, que quem financiava os estudos para poder legalizar o aborto são agora quem abriu as clínicas de aborto, né? E além disso também, eles usam fetos para pesquisas, para descobrir coisas. Usaram um ser humano, né, morto, que foi morto, assassinado, para poder investir na indústria farmacêutica. Então isso é terrível.
Quais os países? Pois não, pastor.
Só pegando aqui, né, a fala da pastora, por isso que é importante a bancada cristã ali, porque eles estão como vigilantes, eles estão como os guardiões da vida. E quando vem essas leis...
Na madrugada, né,
na calada da madrugada...
E agora com a pandemia está mais fácil ainda,
sim,
né?
Sim, com certeza, videoconferência.
Aí sim a bancada cristã se levanta, né, para poder dar um murro na mesa e dizer, opa, peraí, estamos aqui, somos contra e defender a vida.
E o povo na rua também. Porque o povo tem se colocado na rua, e graças a Deus por isso.
Então, se aqui se equivalesse mesmo, né, essa questão da vontade do povo, seria tão, tão diferente o nosso país.
É um país diferente, né, Roberto? Porque o Brasil, ele ainda é, graças a Deus, um país conservador.
Graças a Deus, cristão em sua maioria.
Que preserva, né, a vida, o casamento, a família. E esse é o tipo, né, da nação, do brasileiro, enfim,
Mas não falta quem não queira o contrário, não, né, pastor? É destruição da família, essa questão aí também da prática do aborto de todo jeito. A mídia aqui brasileira, a grande mídia, né? A grande mídia é a favor disso.
É, infelizmente, né? E a mídia, ela é formadora de opinião.
Sim.
E as pessoas, elas acabam sendo bombardeadas pela mídia e acabam tendo ali, né, a sua consciência mudada. E se a gente olhar, né, à luz da palavra, como um país, eu volto a dizer, um país cristão, nós temos que ficar com a Bíblia. É lógico que temos que respeitar as leis de um país vigente, estamos aqui para obedecer, mas quando essa lei humana de um país, ela fere a Constituição chamada Bíblia, aí a gente tem que ficar do lado da Bíblia, né? Que é a palavra de Deus, que ela está acima de tudo e de todos, a palavra de Deus.
Acima até da própria Constituição do país, né? Nossa. Né, pastor?
Sim.
Vamos ao intervalo, 8h30, né? Tem um intervalo, o bloco oficial da Rádio Araria FM. Na volta, continuaremos conversando com os nossos convidados, a pastora Denancy, o pastor Sandro, da Igreja Luz da Verdade, e eles que apresentam, né? O programa, logo pela manhãzinha aí,
O Manhã com Cristo.
Manhã com Cristo, exatamente. Que antecede o programa Araripino, gente, que a gente já pega com aquela audiência estrondosa. Eu agradeço a eles todas as vezes que eles vêm aqui ao nosso programa. Vai em intervalo agora, já estaremos de volta.
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves. Os melhores medicamentos naturais você encontra na farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Medicamentos para emagrecimento, colesterol alto, varizes, mau funcionamento do fígado, intestino preso, ganho de massa muscular, tratamento da pele e dos cabelos. A linha de produtos Vita Fórmulas atende a diferentes especialidades médicas. Se você procura qualidade de vida, conheça hoje mesmo os melhores medicamentos naturais do país. Farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Em Uricuri, na rua Ideobrando Coelho, 111, em frente ao Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar, 176, fone 3873-1236. Ou visite a nossa loja virtual vitafórmulas.com.br.
É pra sacudir a cidade! Neste domingo, a Rede da Sorte, a Sorte do Sertão e o Araripe da Sorte, só no quarto prêmio vai sortear uma linda Hilux cabine dupla, automática, 0 quilômetro. Compre o seu bilhete, venha ganhar uma linda Hilux 0 quilômetro no quarto prêmio. E o bilhete é dupla chance, mais chances para você ganhar.
Ei, vovô, vai pra onde?
Vou na farmácia Menor Preço. Lá é o lugar mais barato e tem tudo o que preciso. Meus remédios, minhas vitaminas.
Mas, vovô, você não pode sair. O senhor precisa ficar em casa. É grupo de risco. O coronavírus tá solto por aí.
E agora?
Não se preocupe. A farmácia Menor Preço está aberta, atendendo quem pode e precisa sair de casa.
Eita, farmácia Menor Preço, porreta. Por isso que ela é a minha farmácia do coração.
A farmácia Menor Preço está ao seu lado na luta contra o coronavírus. Podendo sair de casa, estamos à sua espera na rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 176, Centro Araripina, Pernambuco. Atendendo também delivery pelo 87-3873-1799. Farmácia Menor Preço.
Visite as lojas do Queima em Araripina, onde você encontra as mais diversas linhas para cama, mesa e banho, como colchas, lençóis, cortinas, panos de pratos, toalhas de mesa e de banho, além de tecidos finos e populares para roupas e cortinas. Em geral, lojas do Queima. Lindas confecções adulto e infantil. Tudo com preços imperdíveis. Aceita todos os cartões de crédito e com descontos à vista. Lojas do Queima em Araripina. Rua 11 de Setembro, ao lado do Bradesco, ao lado da Farmácia do Trabalhador do Brasil. E na rua José Santiago Bringel, ao lado do Itaú.
Taiu Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Farmácia Santa Maria, Farmácia Santa Maria. Farmácia Santa Maria, levando mais saúde à sua vida. Onde você encontra medicamentos, cosméticos, um amplo estoque em fralda descartáveis, suplementos. Possuímos também o programa Farmácia Popular do Brasil. Medicamentos até 90% de desconto. Farmácia Santa Maria, Rua Vereador José Barreto de Alencar, Araripina. Fones 3873-1863. Dona Lourdes e Alanilton agradecem a preferência.
Farmácia Santa Maria.
Panificadora Avenida, pães, bolos, sopas, salgados, queijos, laticínios em geral. Panificadora Avenida, três pães lá, um real. Desse três pães, um real na Panificadora Avenida também. Recebendo encomendas para festas, melhor preço da cidade. Panificadora Avenida, Florentino Alves Batista, na entrada da rodoviária. O telefone 91471965. Fale com o Zé Carlos.
Quando precisar construir ou reformar, conte com a Madeireira Nobre. Tudo do piso ao teto, o lugar certo. A Madeireira Nobre é a loja mais completa com tudo que você precisa para sua construção. Material elétrico e hidráulico, tintas e ferros e sempre com grande estoque em madeiras. Venha ou faça o seu pedido por telefone que entregamos em toda a região. Matriz em Marcolândia, Piauí, com fone 89-3439-1383. Filiais em Araripina, 87-3873-2111 e Trindade, 3870-2821. Madeireira Nobre, tradição e preços baixos. Organização Bila e Sueli.
Eu vou falar agora do badassado do Zé Pelado, o melhor badassado do Brasil. Está aqui em Araripina, meu filho. Não tem negócio de uauá, seu do Bofim, bodódromo de Petrolina. Esses cabas lá assar carne de bode, rapaz. Eu estou falando do badassado do Zé Pelado. Artistas, políticos, celebridades que visitam a maior cidade do Araripe. Não deixam de degustar a melhor carne de bode do país. E tem mais, meu filho. Zé Pelado já assou carne até para Ana Maria Braga, da Rede Globo. BR-316, quilômetro 14, povoado de Feira Nova. Fale com o doutor Zé Pelado, o homem é doutor. Telefone é o 91698723.
Confira as ofertas e variedades do Lafer Construções. Tudo em pisos, ferramentas, utilidades, tintas, semibrilho e fosca, material hidráulico e elétrico, portas, janelas, além de brita, areia, bloco e cimento poti e Elizabeth. Pelo menor preço da cidade. Invista em qualidade comprando no Lafer Construções. No Lafer, você encontra a solução para a sua construção com um precinho que cabe no seu bolso. Temos as melhores condições de pagamento e entrega para toda a região. Rua Euclides Severo Alves, telefone WhatsApp 87 99126-5346.
Precisou de peças para sua moto?
Sua moto?
Visite a Motocarlos Multimarcas. A mais completa linha de peças paralelas, originais e acessórios. Mecânica especializada para todas as marcas. Bons preços e eficiência nos seus serviços. Sua moto quebrou?
Sua moto quebrou?
Precisou de revisão?
Vá no lugar certo.
Motocarlos Multimarcas. A sua moto em boas mãos.
Avenida Governador Muniz Falcão 119, Planalto, Araripina. 3873-1545.
Atenção, chegou em Araripina um novo conceito na fabricação de reboques e engates. Carol Reboques, fabricamos reboques de um e dois eixos, prancha, trailer e reboques para cavalos, etc. Somos uma empresa autorizada na emissão de nota fiscal para emplacamento de reboques. Vila Serrânia, Araripina, próximo ao posto fiscal de Marcolândia. Telefone 899-9437-6781. Organização de Erisvan.
Amigo criador, em Araripina você conta com a Casa dos Pássaros Cosme e Damião. Rações para gato, cachorro, para pássaros de todas as espécies. Gaiolas, viveiros, casinhas e acessórios para o seu pet. Vitaminas, pássaros exóticos de diversas espécies e muito mais. Estamos na rua Sargento Orlando Campos, número 14, em frente ao Araripe da Sorte. Fone Zap 991-48-9055. Valmir dos Pássaros e Paula Rejane lhe esperam com a presteza que você merece. Casa dos Pássaros Cosme Damião, a número 1 de Araripina e região.
Doutora Laís Cordeiro, formada em medicina pela Universidade do Vale do São Francisco, com residência médica em neurologia no Recife. Agora faz parte da equipe de atendimentos da clínica Ter Mais Saúde de Araripina. Doutora Laís Cordeiro, especialista em cefaleia, que é a dor de cabeça, dificuldades de memória, tremores, epilepsia, insônia, entre outros. Doutora Laís Cordeiro estará atendendo em Araripina no dia 24 de julho. Marque a sua consulta pelo telefone WhatsApp 99656.
3026-0659. Churrascaria São Paulo, desde 1988, servindo você e a sua família. Self-service aberto de segunda a sábado, das 7 às 15 horas. Churrasco, café da manhã, caldo, merenda. Churrascaria São Paulo, do meu amigo Raimundo. Rua José Santiago Brigel, próxima feirinha. Telefone 3873-1595.
Alclin Saúde. E atenção para os profissionais que estarão atendendo na próxima semana na Alclin Saúde. Dia 13, segunda-feira, doutor Ari Dias, realizando ultrassonografia, endoscopias e consultas. Doutora Eduarda Reis, pediatra. Dia 14, terça-feira, doutora Laura Bezerra, psicóloga, neuropsicóloga. Doutora Vanessa, psicóloga infantil. Dia 15, doutor Wilton Coutinho, ortopedista. Doutor Cícero Inácio, dermatologista, alergologista e imunologista. Doutor Ari Dias, realizando ultrassonografias e endoscopias e consultas. Dia 16, quinta-feira, doutor Leonardo Guesado, psiquiatra, doutora Eduarda Reis, pediatra. Dia 17, sexta-feira, doutora Rafaela Braz, neurologista, doutor Enio Gastro. Dia 18, sábado, doutor Ari Dias, realizando ultrassonografia, endoscopias e consultas. A fisioterapeuta doutora Valéria Cristina atende todos os dias da semana. Ortopedista doutor Wilton atende todas as quartas. Agende sua consulta ou exame pelos nossos telefones 3873-2238 ou pelo WhatsApp 991543123. Alclin Saúde, em frente à Hightech Informática.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui na Araripe, são 8:41 na maior cidade do Araripe, 8:41. Eu lembro que a churrascaria São Paulo do meu amigo Raimundo hoje tem feijoada, né? Todos os sábados tem feijoada. Por falar em feijoada, eu vi no Facebook, pastora Denancy, que tem feijoada também hoje, né? Promoção lá da Igreja Luz da Verdade, é isso?
Amanhã, Roberto.
Amanhã.
Amanhã a gente tem feijoada, bem baratinho.
Então vamos fazer logo a propaganda.
Vamos pro merchan. Gente, feijoada bem baratinho, R$10 amanhã para ajudar na igreja. Você pode ir lá acessar no Facebook, tem os telefones de contato para você já reservar. Só tem que reservar, porque é muito pedido, tem que deixar reservada.
É sinal que a feijoada é boa, né,
pastor? É boa.
Bom, vamos voltar ao nosso debate. Sim, é a feijoada hoje, o sábado é lá na Churrascaria São Paulo, ali na Santiago Brigel, pertinho da feirinha, né? Do nosso amigo Raimundo. Feijoada boa lá na Churrascaria São Paulo, todos os sábados tem feijoada. Vamos voltar ao nosso debate, né, sobre aborto aqui na Arari FM. Estamos num debate geral de número 105 com os nossos convidados, a pastora Denancy e o pastor Sandro da Igreja A Luz da Verdade, eles que apresentam o programa Manhã com Cristo, né, de segunda a sexta-feira, com uma grande audiência que é ouvida aí por cristãos, por católicos, por evangélicos, todo mundo, né? Que gosta de ouvir aí a palavra de Deus e também as opiniões sensatas de ambos os pastores. Bom, pastora Denancy, quando a mulher, né, diz que é dona do corpo e que ela faz o que quiser, porque o corpo é dela, que ela pode fazer o aborto e tudo mais, e aí gera a polêmica, né? Tem que seguir o que manda a Constituição do país, né? É muito preocupante também quando a mulher, são as chamadas feministas, né? Tem esses pensamentos radicais.
É isso mesmo, isso daí é uma das coisas que as feministas usam, né? Para falar que elas têm direito a abortar, que a mulher tem direito a abortar, e elas dizem, meu corpo, minhas regras. E eu concordo, Roberto, corpo delas, as regras são delas, elas têm direito sobre o corpo dela, como eu disse já de início, até o Senhor Deus, ele dá essa liberdade de escolha, né? Deus nos diz, escolha a vida ou escolha a morte, mas eu aconselho para você escolher a vida. Só que o corpo do feto não é dela. Aí que tá, aí que está o grande detalhe, né? É comprovado cientificamente, não é na Bíblia não, mas é comprovado cientificamente que a criança não faz parte do corpo feminino. Inclusive, nos primeiros dias e semanas de vida, a criança, o feto, ele luta pela vida, porque ele é um corpo estranho dentro do corpo da mulher. O corpo da mulher é formado de cabeça, braço, perna, não é formado por um bebê. Então, é um corpo além do corpo dela, não faz parte do corpo dela, e ela não tem direito sobre esse corpo. Aí é que está. A grande questão é essa. E essas abortistas, feministas, eles falam, Roberto, que nós não pensamos na mulher, que não nos preocupamos com elas, porque elas têm morrido nas clínicas de aborto, por aí.
Daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema também.
A gente entra nesse tema. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, quem não pensa nas mulheres são elas. Porque uma mulher, quando ela aborta, ela não deixa de ser mãe. Mas agora ela passa a ser mãe de um filho morto. E olha só, não sei se você, querido ouvinte, sabe os números, mas a cada 10 mulheres que passam pelo aborto, 6 ficam depressivas, vivendo à base de remédios, vão parar em sanatórios e até suicídio, Roberto. Então é muito sério isso.
Muito sério, né, pastor?
É seríssimo, Roberto. Seríssimo esse assunto, esse tema. Infelizmente, essa cultura, né? Do feminismo tem contaminado essa geração e precisamos combater com a palavra de Deus, principalmente ensinar os pais. Eles devem conversar com as suas filhas, né, orientá-las, mostrar a gravidade disso para que elas não caiam no mesmo erro de muitas mulheres.
Vamos dar uma passada aqui pelo WhatsApp, tem muita gente já conosco, participando. Por exemplo, aqui, vamos identificá-la, é o Antônio. Antônio, ele diz, bom dia, Roberto e demais aí do programa, pastor Denanci, pastora, pastor Sandro. Esse tema aí, esse assunto é bem pertinente, né, o atual momento. Só queria que vocês colocassem, se possível, a posição de partidos em relação ao aborto, para que ficasse mais claro para a população. O Antônio, né, do sítio Santa Cruz. A gente já até falou aqui, né, tocamos no assunto, a questão, né, dos partidos de esquerda são a favor, praticamente todos, né, pastor?
Praticamente, todos. A mesma ideologia, o mesmo pensamento.
Todos são a favor do aborto, porque todos são contra a família, né, Roberto? Está lá nas leis de Marx, e eles todos lutam contra as instituições, que é a família e a igreja. Então, uma forma de acabar com a família é o aborto também, né? Legalização do aborto, legalização das drogas. Então, tudo isso eles seguem a mesma linha.
Eu acredito que o Antônio, ele quer saber o nome, né, a sigla dos partidos, é isso, né?
Então, PT, PSOL, PDT, PSTU, são todos partidos de esquerda aí que são a favor do aborto, que a gente... Aliás, né, o Brasil tem partido demais, na minha opinião.
Também acho.
Bom, vamos colocar um ouvinte aqui, como é o nome dela, vamos ver aqui, ela é um áudio, né? A Janaína, vamos ver se ela fala sobre o assunto, vamos ouvir.
Bom dia, Roberto, bom dia, pastor Denanci, bom dia, pastor Sano. Estou aqui ouvindo o programa de vocês, Janaína, residência Nossa Senhora na Conceição. E eu também acho um absurdo a pessoa que faz isso, que faz aborto. É um crime fazer isso. Mandou a alusão aí para mim, Janaína, e minha filha Jasmine, meus pais Antônio e Minha Velança, de Sangrador. E um ótimo final de semana para vocês. Fica com Deus.
Tá aí, né? A opinião da Janaína, pastor.
Eu conheço a Janaína, Roberto. Ela tem uma filha que é especial. Graças a Deus pela vida da Jasline. Uma linda e uma mãezona. Pensa numa mãe guerreira que luta aí sozinha para criar essa filha. E ela decidiu pela vida. Então, parabéns para a Janaína.
Eu acho que essa questão da depressão na mulher que pratica o aborto, né? E 6 em cada 10, que a pastora disse isso aí. Também vem de lá na frente, pastor, a mulher que pratica o aborto pensa, meu Deus, se aquele menino ou a menina estivesse vivo aqui, como é que ele seria, né?
Uhum. Eu imagino, pastor, Roberto, a culpa que essa pessoa ela carrega, e aqui entra, né, a nossa parte pastoral, dizer para essas mulheres que há perdão, uma vez que houver o genuíno arrependimento, o Senhor, ele perdoa para quem cometeu o aborto, um momento de desespero, de influência. Então o Senhor, ele dá o perdão, e pessoas que carregam a culpa são atormentadas pela a culpa, né, pastora Denancy? Principalmente a culpa.
Eu já lidei com muitas mulheres assim, Roberto, querido ouvinte, já aconselhei muitas mulheres. É realmente uma situação difícil em que elas se encontram, porque quando elas se arrependem, a Bíblia diz que Deus a perdoa, mas muitas vezes ela não se perdoa. Então é um processo, ela vai precisar de ajuda terapêutica, de ajuda de conselho de pastores e padres, e acompanhamento integral para que ela não venha pensar até besteira, né? E tirar sua própria vida em consequência daquele ato que ela tomou. É bem triste mesmo, uma situação complicada.
É, nós temos aí um ouvinte na linha, a Neire lá do Moraes. Eu não sei se o telefone fixo aqui está conseguindo colocar no ar, né? Mas vamos tentar. Neire, bom dia.
Bom dia.
Ah, sim, tá bom, então tá funcionando. Que bom, que beleza. Diz aí, Neire, fica à vontade.
Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, pastor Sandro.
Bom dia,
pastora Denancy, Neide, aqui de Moraes. E quero falar sobre o assunto aí que vocês estão debatendo. Eu também sou contra o aborto, porque eu acho que é uma coisa que não é de Deus. Porque a pessoa que tira a vida do ser humano, eu acredito que ele não é uma pessoa cristã. Eu acho que todo ser humano tem direito de ser gerado, nascer e viver, crescer. Eu sou contra o aborto. Essa é minha opinião.
Ok, Neide.
Um abraço, bom dia.
E obrigado pela audiência. Não abandono o doutor Roberto, não, na segunda, na sexta, na terça, na quarta.
De jeito nenhum, todo dia eu estou ouvindo vocês.
E pela manhã, antes do Araripino, gente, eu tenho manhã com o Cristo, com os pastores também, viu?
Ah, eu acompanho cedinho, quando eu acordo de 6 horas, já ligo o radinho e já acompanho toda a programação.
Que beleza, obrigado, Neide, bom final de semana.
De nada, tchau, tchau.
Tchau, tchau, aí é o nosso ouvinte Neide lá do Moraes participando conosco, tem mais participação, Roberto, pastor Sandro, pastora Denancy. Gostaria de perguntar aos pastores se é crime ou não as mulheres tomarem remédio para evitar a gravidez. É de acordo com a Bíblia? É a pergunta do Valderê do Citinás, pastor.
Olha, Roberto, a Bíblia não fala nada a respeito da prevenção, né? Então, a gente entende que é algo que o ser humano pode usar. Por quê? Porque a gente vive hoje num mundo moderno. A gente sabe que a mulher, se você perguntar para um médico, ele vai te dizer isso, a mulher ela foi criada para gerar, mas nós vivemos em um mundo moderno, onde não podemos sair fazendo filho para todo lado, né? Não podemos mais fazer isso, a mulher hoje ela trabalha fora, ela estuda e graças a Deus por essas conquistas, não tem nada de errado nisso. Então por isso é necessário a prevenção. E é uma responsabilidade tanto da mulher quanto do homem a prevenção. Não é só da mulher, não. Sim. É do homem também, né? Existem muitas formas de prevenção.
Tantas formas de evitar uma gravidez indesejável, né?
Não é? Pois é, existem inúmeras formas de prevenção. Então, não tem desculpa para isso, para essa questão de querer abortar, não. Isso é você querer sanar sua irresponsabilidade cometendo um crime. Ou seja, o soneto sai pior que a emenda, né? Então, previna, né? Na verdade, assim, para a mulher cristã, a prevenção correta é o sexo no casamento, né? Essa é a prevenção correta. Agora, se você falar, mas eu não sou cristã, eu tenho liberdade, ok. Existem inúmeros contraceptivos, tanto para a mulher, tanto para o homem. E eu vou dizer uma coisa para você bem séria, viu? O homem também aborta. Ele aborta quando ele abandona a mulher com que ele teve relação, muitas vezes só uma noite, e ele abandona ela quando ela procura para falar que está grávida, ele vira as costas para essa mulher. Se ela abortar, ele também está abortando.
E aí, às vezes, né, pastor, até incentiva de alguma forma negativa, nesse caso aí, a mulher abortar, né?
Sim, porque ela não vai encontrar nele, né, o amparo legal, emocional, o cuidado, e ela se vê em desespero e vai tentar resolver um problema com outro problema. Então, para mim, um cara desse não é homem, né, ele só aproveitou ali
do
corpo, só aproveitou o corpo da mulher naquele momento ali, satisfazer um momento carnal, e não agiu como um verdadeiro homem.
Tem mais aqui, a Leonice e o Adeilson, um casal, estão dizendo show! É show o debate geral de hoje. Obrigado aí a Leonice e Adeilson, casal lindo. Muito obrigado. Jobson Silva, tá, sabe aonde? Mirante, na Bahia. Bom dia. Ouvindo o debate geral. Ótima programação da Araria FM. Estou aqui pela internet. Tem aqui também mais um áudio. Vamos ouvir aí, ouvinte.
Bom dia, Roberto. Bom dia, pastora. Bom dia, pastor Sandro. É, todo dia eu escuto o programa de vocês. Aqui é a Juliana, do Residencial Nossa Senhora do Carmo. E eu queria dizer assim, que essa questão de legalização de aborto, e quem concorda, quem não concorda, não tem nada a ver com partido político. Vai da natureza humana de cada um, certo? É, eu sou contra, em certas ocasiões eu sou contra. Quando acontece por um, digamos assim, estupro, abuso, alguma coisa, eu sou a favor, entendeu? Apesar que muita gente não tem filho, queria ter, né? Essa é a minha opinião.
Tá dada a sua opinião aí, né? Agora, a questão é o seguinte, os partidos, a gente tem que levar em consideração que tem partidos que lutam para que sejam aprovadas leis, né, a favor do aborto. Então, a gente tem que falar também.
É sim, Roberto, porque eles são nossos representantes, eles que criam as leis. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de votar. Se a gente é contra o aborto, a gente não pode votar em partido abortista, porque como ele vai me representar lá se ele tá uma opinião contrária a mim, principalmente algo tão grave como o assassinato de bebês no ventre, né?
Tatiana, do Sítio Santas, aí não colocou o restante, por favor, mandar o número aí dos pastores, não perca o programa deles. Eita, Tatiana, daqui a pouco eu mando aqui pelo zap mesmo, tá certo? Bom dia, Roberto, eu gostaria, aí também é demais, né? Não vou colocar isso aí no ar não, meu irmão. Estão pedindo aqui uma música, e funk ainda mais, funk, dá licença, né, meu? Bom, pastor, vamos falar dessa questão aí de clínicas clandestinas, porque o que não falta é isso aí, né, para praticar o aborto clandestino.
Tem muitas, Roberto Gonçalves, muitas clínicas clandestinas em funcionamento e em péssimas condições. Mesmo se tivessem condições, tem que ser investigado, tem que se fechar e responsabilizar criminalmente essas pessoas que abrem essas clínicas, incentivando, né, a prática do aborto.
É, pastora, e às vezes a gente vê aí na mídia, né? Muitas mulheres às vezes procuram essa clínica e às vezes perde até a vida, né?
É, Roberto, né? Em muitos casos perde a vida quando não sai cheia de sequelas, porque não é algo assim tão simples. Eu não sei se você já viu, querido ouvinte, já presenciou um vídeo sobre o aborto. A maior parte dos abortos feitos, 90%, é feita por sucção. Se coloca um cano dentro da mulher e ali ele suga o feto, vai cortando partes por partes. Nossa, pastora, que coisa feia de se falar. É feio mesmo. Eu deveria, todas as mulheres que pensam em aborto deveriam antes assistir esse vídeo. É triste demais. Você vê o bebezinho, o feto, fugindo daquele material colocado dentro do útero da mulher. Ele foge literalmente, Roberto, lutando pela vida. E depois que aquele objeto consegue sugá-lo, começa então a tirar partes por partes do seu corpo e vai saindo então, aquilo com sangue e tudo. É triste de ver e isso gera muitas sequelas. Muitas mulheres depois desejam até ter filhos e não conseguem mais.
Né? É triste mesmo, e mais triste ainda a gente saber que existem essa questão política, né, e também, né, essa questão já do judiciário brasileiro se metendo, se legislando e às vezes até também se metendo no executivo.
Verdade.
Bom, vamos ouvir aqui mais um ouvinte, vamos ao telefone. Alô, bom dia. Pois não?
Bom dia.
Seu nome, por favor?
Maria Alencar, do Cid Santana.
Pois não, Maria Alencar, fica à vontade, amiga.
Quero parabenizar os pastores pelo tema que eles abordaram hoje. E você, que faz o seu programa com muito respeito, sabedoria, com muito respeito mesmo ao público.
Obrigado, amiga.
E quero dizer a ela que o aborto, porque tem muitos meios de evitar. Não precisa matar, né? Eu tive 5 filhos, criei todos os 5 só, mas jamais eu tomei remédio para matar meu filho. Até porque eu tinha medo de morrer.
Olha aí, pastor.
Hoje eu não tenho mais medo de morrer, porque a morte é a certeza que eu tenho. Mas eu acho que matar não é o ruim. Melhor prevenir do que ter e soltar, abandonar. E nem tem muitos por aí abandonados na rua. Eu acho mais triste isso.
Muito obrigado, amiga, pela sua participação, viu? Bom dia, bom final de semana. Ah, pastor, que...
Obrigada para você também.
Ok. Que depoimento aí, né? Bacana. Ela disse que teve 5 filhos, criou sozinha.
É uma guerreira, né? Parabéns aí a Maria. É uma guerreira. Então tá aí um motivo, né? Ela poderia ter motivos, na verdade, para poder praticar esse absurdo, esse crime, mas não. Ela optou pela vida, optou por Deus. E fica aqui nossos parabéns a ela e a tantas outras mulheres guerreiras.
Sim. E, Roberto, a ouvinte anterior, eu acho que foi anterior, ela disse algo muito interessante que a gente é bom frisar aqui, né? Existem muitas famílias aguardando por adoção. Existe uma fila, um
casais
cadastro.
Que não conseguem ter filhos, né?
Não conseguem, não podem ter filhos por problemas genéticos e vários outros problemas. E aí eles estão numa fila, num cadastro imenso de adoção aqui no Brasil, e dar a criança à adoção não é crime. O que é crime? É matar e abandonar também.
Abandonar.
Quantas mulheres também pegam o bebê recém-nascido e jogam no lixo, né? A gente tem visto tanto aqui no nosso país. É claro que algumas têm depressão pós-parto, a gente não pode julgar, é algo muito sério, não tem amparo. Mas não é crime você chegar, por exemplo, você pode chegar no hospital, você pode chegar no conselho tutelar, na polícia militar, leva a sua criança e entrega ela à adoção para uma família que você sabe vai dar amor, vai carinho e sustento para essa criança. Então isso não é errado, ao contrário, é bonito isso. A adoção é algo muito importante, muito bonito.
E aí também, desculpa, aonde entra o papel do homem, né? Às vezes essa mulher, por uma certa pressão do companheiro ali, da pessoa que coabitou com ela, não quer ter aquele filho, e ela, no desespero, pastora e Roberto, acaba tendo essa atitude, né? Então, como você falou bem, pastora, o homem também, ele é abortista. O homem também, ele acaba incentivando a mulher ela buscar uma clínica para poder fazer o aborto. Por isso que ele tem que ser responsabilizado.
Sim.
Criminalmente também.
Com certeza.
Bom, 9:02, a conversa está boa, mas o nosso tempo já se esgotou, né? Mas vamos colocar ainda mais uma participação aqui do ouvinte pelo WhatsApp, vamos ouvir.
Bom dia, Roberto, bom dia, pastora, bom dia, pastor. Eu tenho um testemunho sobre o aborto, sobre a vida. Eu sou de Marcolândia. Eu fui, no passado, há 29 anos atrás, eu fui estrupada. E muitas pessoas me deram conselho para me abortar. E eu não quis, porque eu sou católica, praticante, sou uma cristã, sabia que era pecado, então eu resolvi ter o meu filho. E hoje ele está com 28 anos. É a coisa que eu mais amo na minha vida. É um homem muito lindo, já tem filha. É um pai de família. E se eu estivesse feito isso, talvez hoje eu era muito arrependida. Então, o que eu aconselho é que ninguém faça isso, mesmo que seja um estrupo. Porque é uma vida. E desde de quando já estava no meu ventre, muito pequeno, eu já o amava. Então, isso é... É errado, é um crime muito grande, porque é uma vida.
Tá aí, pastor, nossa. Pastora, que testemunho arretado, como
me emocionei.
Diz.
Qual o nome dela, Roberto? Ela deixou o nome?
Ela vai, deixa eu ver aqui.
Bom dia, Roberto, bom dia, pastora, bom dia, pastor. Eu tenho um testemunho sobre...
Ela diz mais na frente, né? Mas o importante é que ela é de Marcolândia, no Piauí.
Sim. Que testemunho lindo.
Acho
que fechou com chave de ouro o programa de hoje, com esse testemunho, foi muito emocionante. Que testemunho.
É Neuza, ela mandou aqui.
Neuza.
Parabéns, viu, Neuza?
Parabéns pra Neuza, né, que superou e glória a Deus pela vida do filho dela.
Já tem uma netinha, beleza, rapaz.
E olha só, não foi fácil pra Neuza, tenho certeza que não foi, Roberto. Uma violência sexual não é fácil pra ninguém, e você gerar um filho do agressor não é fácil pra ninguém. Ela deve ter passado por momentos difíceis, mas eu tenho certeza que Deus sustentou ela. Até aqui o Senhor sustentou ela.
É, Neuza Carvalho, muito obrigado, Neuza, pela sua participação aqui no nosso programa. E aí fechamos o debate geral deste sábado. Programa realmente recheado de participação. Tem dezenas aqui de WhatsApp, de mensagens, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer ao pastor e à pastora Denanci. Pastor Sandro, muito obrigado.
Muito obrigado eu, Roberto Gonçalves. Obrigado você, amigo ouvinte, que está conosco no debate geral. É sempre um prazer, um privilégio. Nos sentimos honrados em participar aqui dessa bancada. E fazer um convite para você que mora aqui em Araripina, principalmente, cultos na nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, a Luz da Verdade, terça, quinta e domingo, às 19h30 horas, você é o nosso convidado, vem ouvir uma palavra.
E aí, pastor, eu quero até aproveitar aí, como é que está sendo aí os cultos nessa pandemia, como é que está seguindo os protocolos?
Sim, Roberto, estamos seguindo fielmente os protocolos ali. A pessoa chega na igreja, distanciamento, ferindo a temperatura na entrada da igreja, o tapete ali com água sanitária, o álcool em gel, máscara, distanciamento, tudo como reza a cartilha, né?
O decreto do Estado, né?
É isso mesmo. Então a pessoa pode vir com segurança para a igreja, que ela será bem acolhida e não correrá nenhum risco.
E nesse tempo de pandemia, a igreja é importante. Eu acho que deveria ser um serviço essencial.
Há uma outra pandemia, né? A pandemia do medo, pandemia da depressão, e é preciso combater com a palavra, com a igreja.
Pastora, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez, né? Sempre solista, e a gente fica muito grato pela sua participação.
Eu que agradeço pelo convite, Roberta. Agradeço também a atenção do querido ouvinte aqui do Debate Geral. E falar que eu que agradeço de estar aqui. Se pelo menos uma pessoa mudou de opinião hoje com esse debate, a gente já sai daqui satisfeito, muito feliz em saber que terá vidas salvas, né? Isso que é importante, a gente luta aí por isso, pela vida. Somos pró-vida.
E acabou o debate geral desse sábado, estaremos de volta, né, na próxima segunda-feira, após Manhã com Cristo, com o pastor Sandro e a pastora Denanci, o programa Araripino Gente, deixando você bem informado, é você ficando sabendo de tudo no Araripino Gente. Um abraço a todos, bom final de semana.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.